E falamos muito, né, sobre medicina, prevenção, especialmente nesse ano de pandemia, falamos muito do atendimento por telemedicina. Vamos para o próximo assunto. Puericultura tradicional e por telemedicina, quer dizer, como tem sido essa coexistência? Na pediatria surge essa preocupação, tendo em vista, não é, a dificuldade de avaliar a evolução, por exemplo, do crescimento, das funções neurológicas, sem examinar o paciente, né, o bebê, a criança pessoalmente. É possível? Em que casos? Então a gente vai tratar desse tema com a professora doutora Ana Escobar, que é do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professora Ana? Bem-vinda aqui ao jornal. Tudo bem?
Muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, Tatiana. Obrigada.
Professora, a gente podia fazer um balanço, acho que nesse momento da pandemia, em que aos poucos as pessoas vão voltando, né, à rotina, buscando os especialistas, voltando de determinada forma à normalidade. Mas passamos por um período em que o atendimento à distância, a telemedicina, foi bastante utilizado. E eu queria entender um pouco como é que isso funcionou, ou vem funcionando ainda, professora Ana, em relação à questão da pediatria.
Perfeito. Então, assim, o pediatra, naturalmente, ele já é muito próximo da família, né? Uhum. Desde que o bebê nasce, são inúmeras dúvidas que as famílias têm e que recorrem ao pediatra para esclarecer. Então, contato telefônico desde que o telefone existe, acho que os pediatras já começaram a utilizar o telefone para esclarecer algumas dúvidas que as mães e os pais naturalmente têm. Então, isso já é muito constante na prática pediátrica. E agora com a pandemia, o que aconteceu? Que o contato presencial naturalmente se dificultou, então houve um aumento da procura e agora, né, nesse século XXI, a gente tem os telefones com vídeo, com toda essa situação, o que facilitou muito o contato. Então, muitas dúvidas, mas sem dúvida nenhuma, puderam ser esclarecidas nessa nova configuração. Claro que a consulta médica pressupõe o exame presencial, sempre. A gente tem que conhecer o paciente, tem que examinar o paciente. Mas, em algumas circunstâncias de exceção, uma orientação é possível pelo contato telefônico.
Uhum. De fato, se há uma especialidade muito demandada é o pediatra mesmo, né? Esse contato tem que ser muito próximo. Agora, logo quando começou, quando essa possibilidade foi aberta, né, com a pandemia, foi colocada à disposição dos usuários, de médicos, saiu alguma determinação, quer dizer, foram seguidas algumas normas, algumas diretrizes para esse tipo de atendimento? Eu me refiro ao Conselho Federal de Medicina ou, né, especificamente ao de pediatria. Foi sob algumas regras, professora Ana?
Normalmente a telemedicina tem as suas regras e as suas determinações e elas estavam ainda sofrendo algumas alterações até o final do ano passado, uhum, né? Uhum. Porque, de fato, o atendimento médico, o ato médico, necessariamente necessita do exame presencial. Mas, nessa pandemia, houve uma liberação da possibilidade de atendimento por telemedicina. Então, essa possibilidade foi legalizada nesse momento de exceção e agora a gente precisa ver como que isso vai se configurar daqui para frente. Quais as regras que os conselhos de medicina vão colocar para que o atendimento por telemedicina seja realizado? Isso porque a pandemia, na verdade, ela acelerou muitos processos que estavam vindo, né? As próprias reuniões ficaram muito mais virtuais e não presenciais, aulas ficaram virtuais e não presenciais. Então, da mesma forma, o teleatendimento, a telemedicina, também acelerou. Como isso vai ficar daqui para frente? Uhum. Bom, agora eu acho que os conselhos de medicina têm um desafio aí para orientar todos os médicos e pacientes de como isso vai se configurar daqui para frente dentro das normas, né? Eu acho que não tem, é um caminho que não tem mais volta, porque é um caminho que ajuda muito o paciente, né? Em determinadas circunstâncias, claro, em determinada situação, em determinada realidade, não é para todos os pacientes, mas para alguns pacientes e para a maioria, talvez até, ajude bastante, porque às vezes é uma dúvida, uma situação que pode ser esclarecida com uma conversa, uma situação que pode ser definida com o contato visual do médico e do paciente. Então, eu acho que a telemedicina veio definitivamente para ficar. Uhum. O que precisa agora é definir as regras, né?
Exato, exatamente. Agora, doutora Ana, em que casos, a gente está dizendo aqui que elas podem ser complementares, portanto, esses serviços, né? O tradicional e a telemedicina, o atendimento à distância. Sim. Mas em que casos, no caso da pediatria, não é possível fazer, quer dizer, há necessidade realmente de um atendimento presencial? Há casos específicos?
Sim, olha, eu acho que o primeiro contato com o paciente necessariamente tem que ser presencial, uhum. né? Não dá para você fazer uma primeira consulta só por telemedicina. Então, a gente tem que conhecer o paciente, porque o atendimento pediátrico não é só a criança que está ali na frente, né? A gente tem que conhecer a família, o entorno, a situação psicossocial dessa criança, porque a característica do pediatra, do atendimento pediátrico, é o crescimento e o desenvolvimento. Então, a gente tem que atender aquela criança visando o seu futuro, olhando quem é aquele adulto que está ali na frente. E a gente só consegue entender tudo isso quando a gente entende o entorno da criança. Então, a consulta pediátrica, ela não é só uma consulta focada, vamos dizer assim, no físico, no bio. Não, ela é focada no psico, ela é focada no social também. Então, necessariamente, o primeiro atendimento tem que ser presencial. Uhum. E aí a gente faz o exame físico, já conhece as características daquela criança, as características físicas e todo o entorno. Enfim, aí, a partir daí, o que acontece? A gente pode ir seguindo essa criança e, normalmente, pais e mães têm uma infinidade de dúvidas que podem muito bem ser esclarecidas aí com uma conversa entre o médico e o paciente, uma vez que você já o conhece, né? Uhum. Então, aí fica muito mais fácil, não precisa ter um deslocamento pela cidade para saber, por exemplo, olha, o peito não está indo bem, a amamentação não está certa, estou com uma dúvida aqui, uma dúvida ali, o que eu faço quando ele está chorando de cólica, enfim. Tem 500 assuntos, adolescentes também, meninas que menstruaram, que estão cheias de dúvidas, isso pode ser também uma consulta por telemedicina, como já fiz várias desse tipo. Então, tem muitas questões que podem ser resolvidas sem deslocamentos de pacientes.
Uhum. E isso será, como a senhora disse, uma realidade mesmo depois do pior momento da pandemia. Quer dizer, isso vai ser útil em determinados momentos para prestar esse serviço. Ou seja, eu acho que a resposta é possível coexistir em boa parte das situações, seria isso?
Mas eu não tenho a menor dúvida uhum. de que sim, sabe? Eu não tenho a menor dúvida de que esse vai definitivamente ser o futuro. Sabe, Roxane, o que já está acontecendo no mundo, olha só, isso não aqui ainda, mas no mundo já tem, por exemplo, aparelhos de pressão, vamos dizer assim, que já são conectados no computador. Então, o paciente em casa, um hipertenso, ele mede a pressão, os dados da pressão, batimento cardíaco, já entram direto no computador e o médico já consegue ver, né? Como está a pressão naquele momento, batimentos cardíacos, enfim. Outros aparelhos, até para fazer otoscopia, por exemplo, né? Tem um aparelhinho que os pais podem ter, coloca no ouvido da criança a imagem do tímpano para ver se tem otite ou não, aparece no computador. Então, esse é um passo lá na frente, mas já está acontecendo em boa parte do mundo. Você quer ver na China? A China, por exemplo, é um país cujo desafio deles é o número de pessoas. Como fornecer atendimento médico para um número gigante de pessoas? Então, eles estão já utilizando muito a telemedicina. Então, eles têm, por exemplo, um hospital, tem todos os dados do paciente, daquele paciente daquela região que frequenta aquele hospital. Todos os dados, todos, computadorizados. Se o paciente tem alguma situação, uma dúvida, ele entra no hospital, no site, o médico vai atender e já tem o prontuário dele com todos os dados, exames, tudo ali à mão. Uhum, então, às vezes, isso evita que ele vá para saber se ele toma mais mais remédio, menos remédio, evita deslocamento, evita aglomeração em pronto-socorro, evita consultas que seriam desnecessárias. Sim. Então, eu acho que o caminho natural vai ser a telemedicina, inclusive na saúde pública. Eu acho que na saúde pública vai haver mais para frente, estou olhando agora o futuro, mas vai haver sim a telemedicina mais disponibilizada para a população. Uhum. Isso vai fazer com que as unidades básicas de saúde possam agilizar os seus atendimentos, vai fazer com que haja talvez até uma diminuição de procura do pronto-socorro, né? Eu acho que esse vai ser de fato o caminho por onde o mundo vai andar.
Uhum. Só tocou num ponto fundamental, porque a gente sabe que muitas famílias aqui no Brasil, já que a gente está falando do atendimento, os pais levarem as suas crianças, seus filhos para atendimento, não é? Pediatria, dependem do sistema público de saúde. Então, e pode ser essa é uma oportunidade para incrementar justamente o serviço público com esse complemento de atendimento, né? E seria muito Exato. Interessante se fosse empregado.
Muito interessante. Você sabe que o nosso sistema de saúde, ele é complexo, uhum. muito complexo, e assim, ele tem as unidades básicas de saúde, os hospitais secundários, os terciários, né? Tudo certo. Só que muitos pacientes, por questão até de horário, vão em pronto-socorros, que são secundários, à noite, em outros horários, até por facilidades, não conseguiu marcar consulta, com queixas que poderiam ser resolvidas nas unidades básicas de saúde. Se a gente uhum. consegue agilizar o atendimento nas unidades básicas de saúde, e aí talvez a telemedicina entre como uma opção. Claro que toda é regulamentada pelos conselhos regionais, tudo certinho dentro da lei, tudo bonitinho, mas se isso de fato acontecer, talvez a gente consiga reestruturar o sistema de saúde numa base mais eficiente, mais ágil, melhor para o sistema, melhor, muito melhor para os pacientes. Isso, claro, com toda a regulamentação para que haja Sim. o que a gente mais quer, a segurança no atendimento. O paciente precisa ter segurança no seu atendimento e isso, claro, a gente tem que cuidar de protocolos específicos de atendimento que todo mundo deve seguir, que são protocolos também de segurança. Uhum. Então é isso, a gente tem que agilizar garantindo a eficácia e a segurança do sistema. É possível fazer isso com a telemedicina? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Uhum. E também não tenho a menor dúvida que esse vai ser um futuro. Espero, não muito distante, porque eu acho que vai ajudar todo mundo.
Uhum. Especialmente na área de pediatria. Professora doutora Ana Escobar, Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente hoje. Todo mundo conhece, ela é consultora do programa Bem-Estar da TV Globo, né? Muita gente, pronto, agora todo mundo conhece, inclusive, o rosto, né? De quem eu estou falando. Mas, doutora Ana, muito obrigada por sua atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP e até de uma próxima oportunidade.
Se Deus quiser, Rosane, foi um prazer enorme conversar com obrigada. Você, viu? Muito obrigada.